já estamos de volta. É um tempinho, né? De tomar aguinha, tomar um cafezinho e voltar a falar com vocês. 9:32. Você que sintonizou agora na 98.1, a Rádio Primeira Capital FM de Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Estamos com um bate-papo, né? Hoje uma entrevista e estamos no mês festivo, onde Vila Bela completa 271 anos e com certeza a Rádio de Vila Bela não poderia ficar de fora aí dessas comemorações, né? E com certeza aí todos os sábados, sábado que vem teremos mais um bate-papo, um bate-papo, com um dos pioneiros, historiadores aqui da Vila Bela da Santíssima Trindade, levando para vocês, ouvinte, e para vocês aí das regiões, das cidades vizinhas, que ouve via internet, né? Gostaria muito de saber um pouco da história de Vila Bela da Santíssima Trindade e com certeza através das ondas sonoras da 98.1, vamos levando para você um pouco dessa história lindíssima, onde dia 19, né, desse mês de março, acontece aí o aniversário de Vila Bela. Então teremos várias entrevistas, vários bate-papos com historiadores aqui da cidade com você. E hoje, com certeza, o primeiro, né, o senhor Nazário Frazão de Almeida, onde tem muita história para contar, viu, gente? Já agradecendo o carinho de todo mundo e continue conosco. Onde ele vai continuar, né, paramos ali, onde ele vai falar da transferência, onde aconteceu a transferência da capital para Cuiabá, né, senhor Nazário?
É isso aí, Renata. Nós estamos aqui mesmo para tirar essa dúvida, esse bate-papo descontraído aí, por esse aniversário que antecede aí o aniversário da Vila Bela, a querida Vila Bela da Santíssima Trindade. É um grande prazer para nós, né? Estar sempre falando de Vila Bela. E falar da transferência da capital, uma cidade que se prometeu muita coisa e que se fez muita coisa, foi realizado, eu já falei que foi sede de governo, daqui muitas decisões foram tomadas para o Brasil e chegando até o mundo, né? Uhum. Nós dizemos assim, com o enfraquecimento do ouro, tomaram-se uma descoberta de um ouro maior, uma lavra maior em Cuiabá, as decisões foram tomadas de transferir a capital para Cuiabá.
Uhum.
E isso foi por volta de 1835. Então, transferindo a capital para Cuiabá, levaram as principais mãos de obra, porque aqui na Vila Bela, quando vieram para cá, trouxeram mão de obra especializada para trabalhar na instalação da capital. E levaram para Cuiabá um pouco dessas mãos de obra, o que eles puderam levar. Levaram também os pertences dos palácios dos capitães generais e todos os outros coisas importantes que existiam, levaram para Cuiabá. E chegando, instalando a capital em Cuiabá, com o passar do tempo, primeira coisa que acontece em troca disso aí foi a mudança do nome da cidade de Vila Bela, passando para isso que entrasse em esquecimento de uma cidade que foi importante no passado, passou o nome para Mato Grosso. A cidade de Vila Bela passou um outro nome chamado Mato Grosso. Aí ficou assim, todo mundo perguntava, quando estudava a história de Vila Bela, inclusive muito mal propagado as coisas de Vila Bela, talvez seja na Europa, nos Estados Unidos, em outros países que estudava, sabia da história, da importância de Vila Bela e Mato Grosso. E o Brasil mesmo manteve tudo isso escondido, que pouco a gente sabia de Vila Bela, porque era a cidade de Mato Grosso.
Uhum.
Ficou aquele negócio tão estranho para todos nós, que aquela importância, uma cidade planejada para ser sede de governo, ela mudaram o nome, o Estado, a Assembleia Legislativa do Estado, para esconder, dando toda prioridade para a nova capital, que era Cuiabá. E Vila Bela ficou sempre mantido, escondido, a riqueza que até hoje nós vemos aqui. As nossas riquezas hoje elas são escondidas, porque os poderes deixa nós para o segundo plano. Uhum. Então a gente se lamenta isso. Só em 1978, com muito lutar, com muita coisa, a Assembleia Legislativa resgata o nome, torna o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi essa. Aí começamos a acordar com a nossa tradição, com a nossa riqueza, e tudo isso foi assim enriquecendo, porque o nome original de Vila Bela, ela tinha sido abolida, sumiu da nossa história. Uhum. Então fica assim uma coisa, ficou uma coisa muito vaga. Muita gente não dá para perceber isso, que Vila Bela, ela foi tão importante aqui, depois também ela foi, eu vou falar sobre isso, da importância nossa. Uhum. Mas a gente fica muito sentido, porque interromperam esse laço, a nossa história que nós tínhamos aqui do passado, com a mudança de nome, ficou muito confuso.
Uhum. Mas essa troca foi repentina ou foi por perca de ouro, de interesses mesmo?
A gente percebe que essa troca aí foi mesmo para esconder a importância de Vila Bela e dar uma nova importância, uma nova capital.
Uhum, já tinha usado o que tinha que usar aqui, eles não precisavam mais.
É, e isso que eu estou falando aqui, Renata, talvez ninguém nunca viu falar sobre isso. Uhum. Porque foi realmente, foi esconder a riqueza que Vila Bela tinha, a importância de uma cidade planejada, que foi a primeira cidade planejada do Brasil.
Sim.
Depois que surgiu Brasília. Uhum. Mas em 1748... já foi planejada em Portugal essa capital de província de Mato Grosso, que se chamava Vila Bela da Santíssima Trindade.
Essa geração de hoje em dia, não alguns de Vila Bela, mas né, que são filhos de pioneiros daqui, sabem da história. Mas aos arredores, em outras cidades, não conhecem, né?
E eu posso dizer assim, Renata, até mesmo aqui, nós temos muitas pessoas que, nascido e criado aqui, sabem muito pouco da nossa história, porque isso não foi vinculado nas escolas, né? Uhum. Estudado, e não foi sempre visto isso pelos poderes mesmo, hoje atual, público organizado, sempre procurar esconder as coisas de importância do que foi Vila Bela e do que é nossa Vila Bela e do que será essa Vila Bela para o futuro.
É a verdadeira essência, né? Procurar outra história, outro rumo. Mas, né, estamos aí, estamos na área, estamos no mapa. Daqui a pouquinho, seu Nazário, a gente vai falar sobre a economia da Vila Bela, mas antes vamos mandar um abraço aqui especial para os nossos ouvintes, está participando aqui a Rosângela Rosa, né? Está mandando um bom dia para o senhor Nazário e toda a equipe da rádio. Bom dia para você, viu? Bom final de semana. Ela é a filha do Jair e da Ruth, lá da Gleba Liberdade. Está acompanhando a programação. Também, bom dia aqui. Vamos ver quem está comigo. Bom dia, senhor Nazário. Sem sombra de dúvidas, um grande homem que representa muito bem a história de Vila Bela, né? O Valdeci. Bom dia, tá aqui ouvindo, né, o Amar a História, também aqui o Florencio Massari de Guajará Mirim, também tá ouvindo a capital, né, tá mandando um alô para sua família, a família Massari, né, que mora aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, e muitos outros ouvintes, né, que estão enviando áudio, mas não tem como a gente ouvir no momento. Então a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. O senhor Nazário vai continuar falando para nós sobre a economia, e você, ouvinte, pode continuar mandando a sua mensagem, tá bom, gente? Bom dia para vocês. Fale para nós um pouco da economia de Vila Bela, seu Nazário.
Renata, nós temos muita coisa. Vila Bela, ela sempre participou. Nós já falamos aí da economia do ouro, do gado, da poalha, da borracha. Tudo isso foi um ciclo de Vila Bela. No passado, a borracha foi muito importante, que nós estamos numa região da Amazônia. A borracha aqui, a seringa, é uma planta nativa da Amazônia. E nós estamos aqui na Amazônia legal, e que isso tudo era natural. A exploração através do rio Guaporé era explorado. Nós tínhamos aqui o Serviço de Navegação do Guaporé, a CNG, que era mantido pelo governo federal, que dava assistência na região ribeirinha, que ia de Vila Bela a Guajará Mirim, né? A grande importância do rio Guaporé, o rio Mamoré, que chega até Ilmadeira, né? Uhum. Que era o meio de interliga de transporte que ia de Vila Bela até o território de Rondônia, que é, na época, era Vila Bela também. Uhum. É uma grande importância esse ciclo de trajetória e serviu para nós muito importante. A borracha, depois veio a poalha. A poalha, falar da poalha, pouca gente conhece, mas é uma árvore natural, né, rasteira, que tem aqui no nosso, no nosso município, né? E a raiz da poalha, ela servia como medicina, né, para ervas medicinais, que ia para o laboratório para fabricar remédio. Então ela tinha isso, um ciclo muito importante, que nos meses de janeiro, fevereiro, março até abril, era o período da exploração da borracha, da poalha, né, que as pessoas, família, deixava aqui as suas famílias, os homens, as mulheres, né? Quantas mulheres foram para o mato da poalha, assim, no nosso linguajar, para manter essa sustentação da sua família, né? Uhum. Então, todo mundo trabalhava, o trabalho de forma que tinha em Vila Bela, e da melhor maneira possível era feito a borracha. Depois veio o ciclo do couro. Uhum. Dos animais, que era o couro da onça, jabatirica, o jacaré, tinha outros animais que tinha couro tão importante, né? E esse ciclo do ouro. Então, tudo isso era trabalhado aqui na Vila Bela, porque muita gente pergunta, com a transferência da capital, como que vocês ficaram? E como não tinha o nosso trabalho, o nosso pessoal enfrentava todo esse desafio da vida e lutava para a sobrevivência. Vila Bela, o nosso povo é um símbolo de resistência, que aqui sobreviveu com a economia dura de suportar, mas se manteve a família com o trabalho, com a exploração de toda a sua força e a dignidade para manter a sua família.
É isso aí, que linda história, né? A gente vai falar agora na sequência, né? Ele falou sobre a economia pós-transferência, né? Como ficaram os negros aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, né? A gente vai falar agora, depois dessa mudança, o senhor Nazário vai falar sobre a reorganização política, né? Que aí veio a reorganização, que teve que arrumar a casa que estava bagunçada.
Pois é, Nathan. Depois de toda essa trajetória aí, esse período de isolamento que nós vivenciamos, os nossos ancestrais viveu aqui sem saber o que fazer, mas como ficaram aqui também, que a gente sempre diz, aqui ficou muitas coisas, mesmo transferindo a capital, ficou as nossas riquezas, não puderam levar tudo, né? Uhum. Nem tudo, as riquezas naturais e alguma coisa, ficaram muitos coisa importante de uso aqui da capitania que ficaram aqui na Vila Bela e os negros que sobreviveram, porque ela ficou completamente 100% só dos negros aqui, que deixaram aqui para viver pela sorte, né? Uhum. Mas o símbolo de resistência dos negros foi muito grande, que pudemos viver assim de uma maneira tão simples, tão natural, com a sua força, criatividade, que teve sobrevivendo assim. E isso foi uma grande demonstração, que Vila Bela é o que é, porque deve a essas pessoas que muito lutaram e sobreviveram e deram continuidade. Por volta do ano de 1940, o governo federal resolveu, assim, reorganizar Vila Bela. Mandou através do capitão João Nune, que foi o intendente, né? Instalou em Vila Bela a intendência para intendência significa reorganização administrativa, né? Uma pessoa que administrativamente vem para se organizar. O capitão João Nunes veio para Vila Bela para reorganizar os poderes, as políticas, que aqui ela era assim, mandava o próprio povo que se organizava, né? Uhum. Então vamos reorganizar o poder. O capitão João Nunes teve aqui mais ou menos uns 2-3 anos na Vila Bela se organizando, mas ninguém até interessava pelos poderes, né? Porque ali não tinha dinheiro, tinha que trabalhar por amor. A prefeitura andava até por mão das mulheres que secretariava ali os trabalhos do capitão João Nunes, e várias mulheres aqui, como a dona Verena, a dona Astrogilda, a dona Cirila. Duas Cirila, né? Cirila Coelho e a Cirila... Esqueci o nome da outra Cirila lá, do sobrenome da Cirila. Então, elas auxiliaram e às vezes até assumiram a prefeitura, porque os homens não queriam para quê? Pai de família não trabalhar de graça de uma vez e aquela responsabilidade nesse período da organização. Aqui as mulheres até que interessavam. Como Vila Bela já de tradição, né? Ela já teve aquele poderio, as mulheres que sempre foi empoderada através da Teresa de Benguela, que foi uma grande herança para o povo, que fortaleceu as mulheres, sempre tiveram presente nas escolas, em todos os outros segmentos aqui na Vila Bela. Então as mulheres também nesse período já estavam ali auxiliando. Então só por volta, depois de 1948, que foi reorganizado, que assumiu o primeiro prefeito eleito de Vila Bela, o Paulo Bispo de Oliveira, né? Ele foi o primeiro prefeito eleito de Vila Bela, o Paulo Bispo de Oliveira. E aí foi dando a sequência dos prefeitos já eleitos, e que ela se tornou-se uma cidade com importância, mas também não tinha remuneração. Mesmo assim, todo mundo trabalhava por amor, mas se organizava, já começou a se instalar alguma coisa. Naquela época, o prefeito já interessou de montar um motor de luz aqui para iluminar a cidade, comprar alguma máquina, um trator, né, para tentar mexer na cidade, e começou a fazer, abrir algumas ruas na cidade, reabrir, né, na verdade. Essa organização aí foi de muito trabalho, com o empenho de todo o pessoal, aquela animação, vamos reconstruir, né? Então já tinha o prefeito organizado, já tinha uma Câmara Legislativa, né, também aqui, dando continuidade, e esse trabalho foi dando assim aquele ânimo no pessoal. E sendo que depois de mais uns anos de vários prefeitos, para fora aí o Paulo Bispo, o prefeito Bruno, Joaquim Marcelo, o prefeito Salim, depois o Oreste Ferreira Coelho, Oreste Ferreira Coelho, né? O Iris Leite de Brito. Aí veio uma nova lei que os prefeitos de faixa de fronteira não podia ser mais eleito. Passou um novo período. Os prefeitos passou a ser nomeado. Aí já no início dos anos 70, o último prefeito eleito foi o Iris Leite de Brito. Aí, passando a ser prefeito nomeado, foi o prefeito Constâncio Leite de Moraes. Foi o primeiro prefeito já nesse ciclo, prefeito nomeado Constâncio Leite de Moraes, que ficou aí 7 anos governando a cidade de Vila Bela, um prefeito muito interessado pelo município de Vila Bela, que empenhou muito na educação, levou a educação também para o interior, né? E mesmo assim, a gente pode falar um pouquinho, mas eu vou falar depois da educação, né?
Vamos, daqui a pouco.
Mas foi um prefeito assim, com muita dinâmica, né? Trabalho que interessante, né? E voltou então por volta de 1976, aliás, 86, veio a nova eleição para prefeito de capitais e prefeito de área de segurança nacional, né? E volta o Íris de novo a ser prefeito de Vila Bela, né? Ele terminou no última gestão de prefeito eleito, quando reorganizou novamente, ele foi o novo prefeito eleito em 86. Uhum. Né? Ele foi o prefeito eleito em 86. Ele começa com uma nova gestão. E daí para frente já começou dando continuidade o prefeito eleito, já a Vila Bela normal, até como foi até hoje, está ela prosseguindo assim a administração pública.
Uhum. Jonas, você tem alguma pergunta?
Senhor Nazário, falando sobre a questão dos prefeitos, né? Todo esse processo de escolhas, de como se deu e tal. E eu me recordava aqui que as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de conhecer, na verdade, naquele período, hoje, Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, eu tive na comunidade São Simão. Né? E lá eu vi a construção, tem uma placa lá, né, com a construção de um colégio. E aí eu só gostaria, eu não sei se já seria nesse momento ou entraria na parte da questão da educação, mas é só para demonstrar a dificuldade que havia naquela época, naquele período, Renata. Mas algo muito importante, você imagina a construção, um prefeito naquela época, naquele período, as dificuldades, falta de estrada, não tinha, assim como o senhor já disse aqui, que não havia assim, uma estrutura, uhum, em volta da administração pública, né? E como que se construiu uma escola, um colégio, naquele local, nós estamos falando aí de 200, praticamente 200 quilômetros de distância, uhum, já na área de fronteira, né?
Então, de onde vêm os recursos, né? A gente fica imaginando de onde vêm.
E a dificuldade, né, para você transportar esse material. Se o senhor puder falar um pouquinho disso aí, eu acho que é interessante, porque eu por exemplo, eu sempre gostei muito da cultura, sempre participei muito. Mas, às vezes, nós terminamos esquecendo de quem faz a história, né? Uhum. Hoje nós estamos falando de Vila Bela, então nós precisamos falar de quem fez história,
os
né?
Os princípios,
isso,
né?
O nosso povo, quem foi o nosso povo, quem foi as pessoas que trabalharam, que lutaram, que batalharam e fizeram história e, às vezes, estão no anonimato hoje, sabia?
Sim.
Então, assim, eu acho que é importante, interessante essa pontuação.
Olha, é muito importante falar, assim, do seu Constâncio, um prefeito voltado para a educação. Ele construiu 3 escolas no interior de Vila Bela, né? Na zona rural que a gente fala hoje. Uhum. Nós, no município de Ponte Lacerda, na comunidade Matão, foi construída uma escola de alvenaria, né? Todo de material. E lá onde o João se acaba de falar aí,
São Simão,
e no Palmarito foi construída uma escola. Agora, é tão interessante saber como foi levado esse material. O material, quase todos os materiais, assim, mais importante, foi levado de avião. Uhum. Nós tínhamos aqui o missionário Gustavo Brinsky, né, que tinha um avião aí, que muitos materiais ele transportou de avião até lá. E eu tive a felicidade de fazer parte dessa história, como nós tínhamos aqui o conjunto Embalo 5, que foi construído pela nossa família, assim como a rádio hoje, era o meu irmão Camilo, o meu irmão Otávio, a minha irmã Zosma, e outros componentes, que teve ali o Tino, o Lauro e o Joaquim Barnabé, né, o Bugrão, que sempre fez parte desse Embalo 5, e nós fomos tocar. Eu lembro da primeira vez até que eu andei de avião, eu fui tocar lá no Matão, para a inauguração do colégio de Matão. E depois nós fomos em todos os outros colégios, no Palmarito, no São Simão, tudo tocar, fazendo a inauguração desses colégios. Você veja a importância que teve, uma pessoa de muita coragem, e nós fomos transportados de avião, todo mundo foi de avião para essas comunidades fazer a inauguração do colégio. Aí, hoje a gente vê assim toda a facilidade e às vezes deixa a desejar, né? Mas nós temos aqui mostrar, eu estou aqui para contar a história, e eu fiz parte dessa história, nessa inauguração.
Hoje em dia,
e né? Eu quero dizer assim, que eu quero lembrar do construtor da escola de Palmarito, o seu Marcelino de França, o esposo da dona Astrosilda, muito conhecido na nossa cidade. O Marcelino, na hora da entrega da chave para o prefeito Constâncio de Moraes, deram a fala para ele, né, entregar a chave. Ele falou: eu não tenho o que falar, eu tenho três palavrinhas: aqui está a chave. Então isso foi a palavra do Marcelino entregando para a chave do colégio do Palmarito, que até hoje esse colégio existe lá também, como tanto de São Simão, de Matão, porque foram obra bem construído e que serviu muito de base lá para o destacamento de Casal Vasco, São Simão. Todos eles lá foram servir esse colégio, serviu de base para essa localidade.
E assim, Renato, só para contribuir aqui, os ouvintes aí da Primeira Capital FM, né, tô acompanhando aqui, tanto nas redes sociais da Primeira Capital FM, como também recebendo mensagens aqui de pessoas que estão nos acompanhando aí nos diversas cidades, né?
E também estamos ao vivo via Instagram.
Exatamente, olha a importância de Vila Bela. E eu fiz questão de tocar nesse assunto, Renata, como eu já disse, nós estamos falando de Vila Bela. Vila Bela tem uma história, né? E a história, ela precisa ser contada.
Sim.
Existe uma parte da história que vai ficando no esquecimento,
sim,
né? Quem fez a história? O que aconteceu para que Vila Bela chegasse até hoje? Existiram pessoas que se doaram, existiram pessoas que contribuíram, né? E às vezes vai ficando no anonimato.
Sim.
Olha aí, ó, o senhor Nazário já contando uma história do senhor Marcelino, que foi o construtor das escolas. Ele teve assim, uma importância, o senhor Marcelino teve a contribuição.
Sim.
É de uma família tradicional hoje em Vila Bela. Inclusive, mando um grande abraço para minha amiga Cida, ela é ex-secretária de cultura aqui do município também, contribui com o nosso município. E essa história, essa é a intenção da Primeira Capital FM. Renata, durante esse período agora, na semana do aniversário da cidade de Vila Bela, é contarmos a história.
Sim.
É tentarmos relembrar aquilo que foi ficando no esquecimento, aquilo que foi ficando para trás. E assim, hoje ter o senhor Nazário aqui é abrirmos um baú da história, é trazermos mais uma vez a memória viva do povo de Vila Bela, da Santíssima Trindade, né? E aí, no decorrer da semana, nós vamos falando tanto daqueles que vieram dos nossos antepassados e até aqueles que hoje contribuem, porque muitos chegaram agora, né? Mas já estão contribuindo com Vila Bela também.
A sua família fez parte, né?
Exatamente.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial, os nossos ouvintes continuem conosco, né? A gente vai tomar uma água, tomar um cafezinho. Enquanto isso, você pode continuar mandando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Estamos ao vivo via Instagram, tá? Também, vocês podem mandar aí a sua mensagem de onde vocês nos ouvem. Através do site, né, da primeiracapitalfm.com.br. Pode ficar à vontade aí, daqui a pouquinho o senhor Nazário vai voltar e ele vai falar um pouco agora, depois, né, da educação muito importante aí para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. 98.